A Larva, um conto de Rubem Dario. Como falássemos de beber no Tselline e alguém risse da afirmação que o grande artífice faz em sua vida sobre ter visto uma salamandra, Isaac Codomano disse: Não riam, juro que vi, como estou vendo todos vocês agora, se não uma salamandra, pelo menos uma larva ou um bicho-pau. Vou lhes contar o caso em poucas palavras. Nasci num país onde, como em quase toda a América, se praticava feitiçaria e os bruxos se comunicavam com o invisível. O mistério autóctone não desapareceu com os conquistadores. Ao contrário, com o catolicismo, aumentou na colônia o costume de evocar forças estranhas, o demonismo, o mal-olhado. Na cidade que passei meus primeiros anos, falava-se, lembro-me bem, como coisa corriqueira, de aparições diabólicas, fantasmas e duendes. Numa família pobre, por exemplo, que morava na vizinhança de minha casa, o espectro de um coronel peninsular apareceu para um jovem e revelou um tesouro enterrado no pátio. O jovem morreu da visita extraordinária, mas a família ficou rica, como são ricos ainda hoje seus descendentes. Um bispo apareceu para outro bispo a fim de indicar o lugar em que se encontrava um documento perdido nos arquivos da catedral. O diabo carregou uma mulher por uma janela, em certa casa que tenho bem presente. Minha avó me garantiu a existência noturna e pavorosa de um frade sem cabeça e de uma enorme mão peluda que aparecia sozinha, como uma aranha infernal. Tudo isso aprendi de ouvir dizer, quando criança. Mas o que vi de palpável foi aos 15 anos. O que vi e apalpei do mundo das sombras e dos arcanos tenebrosos. Naquela cidade, semelhante a certas cidades espanholas de província, todos os habitantes fechavam as portas às 8 da noite, no mais tardar às 9. As ruas ficavam solitárias e silenciosas. Não se ouvia mais que o ruído das corujas aninhadas nos beirais dos telhados ou o latido dos cachorros ao longe, nos arredores. Quem saísse em busca de um médico, de um sacerdote ou para outra urgência noturna, tinha que caminhar pelas ruas mal calçadas e cheias de buracos, sob a luz apenas dos lampiões de petróleo, que, isolados em cada poste, forneciam luz escassa. Às vezes ouviam-se ecos de músicas e cantos. Eram as serenatas à maneira espanhola, árias e romances que diziam, acompanhadas pelo violão, das ternuras românticas do namorado ou namorada. Variavam de um único violão com o namorado cantor, de poucos recursos, até o quarteto, o septeto e a orquestra completa com o piano, que algum senhor assendeirado fazia soar sob as janelas da dama de seus desejos. Eu tinha 15 anos. Um ânsia grande de vida e de mundo. E uma das coisas que mais ambicionava era poder sair à rua e ir com a gente de uma dessas serenatas. Mas como fazê-lo? A tia-avó que cuidou de mim na infância, uma vez rezado o rosário, tinha o cuidado de percorrer a casa toda, fechar bem as portas, levar consigo as chaves e deitar-me bem deitado sobre o dossel de minha cama. Um dia, porém, eu soube que à noite haveria uma serenata. Mais ainda. Um de meus amigos, jovem como eu, assistiria à festa, cujos encantos me pintava com as palavras mais tentadoras. Todas as horas que precederam aquela noite, passei inquieto, pensando e preparando meu plano de evasão. Assim, quando foram embora as visitas de minha tia-avó, entre elas um padre e dois licenciados, que vinham para conversar de política ou para jogar bisca ou voltarete, e após rezadas as orações e todo mundo deitado, não pensei senão em pôr em prática meu projeto de roubar uma chave da venerável senhora. Passadas cerca de 3 horas, isso custou-me pouco, pois sabia onde as chaves ficavam. Além disso, ela dormia como um bem-aventurado. De posse da chave que buscava e sabendo a que porta correspondia, consegui sair para a rua no momento em que, ao longe, começavam a soar os acordes de violinos, flautas e violoncelos. Considerei-me um homem. Guiado pela melodia, logo cheguei ao lugar em que se realizava a serenata. Enquanto os músicos tocavam, os ouvintes tomavam cerveja e licores. Em seguida, um alfaiate, que bancava o tenor, entoou primeiro a luz da pálida lua e depois recordas quando a aurora. Entro em todos esses detalhes para que vejam como me ficou fixado na memória tudo quanto ocorreu naquela noite, para mim extraordinário. Das janelas daquela Dulcinea, resolvemos ir às de outras. Passamos pela Praça da Catedral. E então, Eu disse que tinha 15 anos, estava no trópico, despertava imperiosas em mim as ânsias da adolescência. E na prisão de minha casa, de onde não saía senão para ir à escola, e com aquela vigilância e com aqueles costumes primitivos, eu ignorava, pois, todos os mistérios. Assim, qual não foi minha alegria quando, ao passar pela praça da catedral, atrás da serenata, vi, sentada numa calçada, envolta em uma capa e como que entregue ao sono, uma mulher. Detive-me. Jovem, velha, mendiga, louca, quem me importava? Eu ia em busca da sonhada revelação, da aventura desejada. A serenata afastava-se. A claridade dos lampiões da praça chegava escassamente. Aproximei-me. Falei-lhe. Não direi que com palavras doces, mas com palavras ardorosas e prementes. Como não obtivesse resposta, inclinei-me e toquei o ombro daquela mulher que não queria me responder e fazia o possível para que eu não lhe visse o rosto. Fui insinuante e altivo. Quando já acreditava ter alcançado a vitória, aquela figura voltou-se para mim. Descobri o rosto e, oh, espanto dos espantos! Era um rosto viscoso, desfeito. Um olho pendia sobre a face, ossuda e purulenta. Um ar úmido de putrefação chegou até mim. Da boca horrível saiu como que um riso louco. Logo aquela coisa, fazendo a mais macabra das caretas, produziu um ruído que poderíamos indicar assim. Com o cabelo eriçado, dei um grande salto, lancei um grande grito. Chamei por socorro. Quando alguns da serenata se aproximaram, a coisa havia desaparecido. Dou-lhes minha palavra de honra, concluiu Isaac Codomano, que tudo o que lhes contei é a mais completa verdade. Fim.